Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves. Não, é o Paulo Meirelles. José Alves está de férias, licença médica. Sei lá onde é que anda o Zé Alves, né? Mas jogou no bolão da turma aí que eu vi. E a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. A gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Reaplicação das provas do Enem ocorre hoje e amanhã. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
O governo do Brasil realiza nesta terça e quarta-feira, dias 16 e 17 de dezembro, a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. Participam da reaplicação os candidatos que solicitaram um novo exame pela página do participante e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O recurso atende pessoas que enfrentaram problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas na aplicação regular, além de participantes de municípios específicos do Pará e do Paraná. No primeiro dia, os candidatos fazem as provas de linguagens, ciências humanas e a redação. No segundo, respondem às questões de matemática e ciências da natureza. Os locais e horários devem ser conferidos na página do participante. Nessas mesmas datas, também ocorre o Enem para pessoas privadas de liberdade, aplicado dentro das unidades prisionais e socioeducativas. O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no país, permitindo a participação em programas como Sisu, ProUni e Fies, com ampliação de oportunidades educacionais para milhões de brasileiros. Acesse mais informações sobre a seleção em gov.br/inep. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Brasil abre 500 mercados internacionais entre 2023 e 2025. Quem conta isso pra gente é Dilson Santa Fé.
O fortalecimento da presença do Brasil no comércio internacional foi celebrado nesta segunda-feira, dia 15, em Brasília, durante a cerimônia de inauguração da sede própria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades e representantes de diversos órgãos do governo federal e marcou a abertura de 500 novos mercados internacionais para produtos brasileiros entre 2023 e 2025. De acordo com o governo do Brasil, a marca foi alcançada por meio de um esforço conjunto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério das Relações Exteriores e da Apex Brasil. Durante a solenidade, o presidente Lula ressaltou que a abertura de novos mercados internacionais é resultado do esforço coletivo do governo e da qualidade da produção nacional. O resultado já se reflete em US$3,4 bilhões em exportações no período. Para Lula, essa marca ainda pode e deve ser ampliada no ano que vem. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também marcou presença na cerimônia e exaltou os números recordes das exportações brasileiras e da corrente de comércio. Alckmin destacou a reforma tributária como fator estrutural de estímulo às exportações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Ministério da Saúde autoriza a construção de mais 7 centros especializados em reabilitação pelo novo PAC. José Carlos Andrade traz os detalhes.
O Ministério da Saúde habilitou a construção de mais 7 centros especializados em reabilitação pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento. As habilitações divulgadas no Diário Oficial da União do dia 8 de dezembro permitem que estados e municípios iniciem os trâmites para a implantação das unidades. Os novos centros irão oferecer reabilitação física, auditiva, visual, intelectual e atendimento a pessoas com transtorno do espectro do autista. A definição dos serviços em cada local será feita conforme o diagnóstico regional de saúde. Os investimentos federais variam entre R$ 8,5 milhões e R$ 9,7 milhões por obra, com repasse em parcela única após a emissão da ordem de serviço no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde. Com a habilitação, os municípios têm prazo de 180 dias para realizar licitação, contratar a empresa responsável e iniciar as obras. Desde 2023, já foram habilitadas 72 propostas para a construção de novos centros especializados em reabilitação em todas as regiões do país, com investimentos que superam R$ 560 milhões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Inmetro fiscalizou mais de 25 mil bebidas não alcoólicas. Vamos saber se o Instituto encontrou alguma irregularidade com Ladimir Filipim.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, fiscalizou mais de 25 mil bebidas não alcoólicas em todo o país durante a Operação Nacional de Verão. A ação ocorreu entre os dias 3 e 28 de novembro em 99 municípios brasileiros, com foco em produtos muito consumidos no período de calor, como água, refrigerantes e sucos prontos. Segundo o Instituto, ao todo foram analisados 25.886 produtos. Desse total, 829 apresentaram qualidade inferior à informada no rótulo, o equivalente a 3,2% das amostras. Entre os problemas encontrados, havia embalagens rotuladas com 500 ml que continham apenas 470. As fiscalizações ocorreram em supermercados e outros pontos de venda, com destaque para os municípios de Vilhena, em Rondônia, Tio Hugo, no Rio Grande do Sul, Caraguatatuba, em São Paulo, e Recife, em Pernambuco, que registraram os maiores índices de irregularidades. O Inmetro orienta que consumidores denunciem possíveis irregularidades à ouvidoria do Instituto pelo site gov.br/inmetro ou pelo telefone 0800-285-1818, disponível para telefones fixos das 8 horas da manhã às 16h30. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O governo aprova novo plano clima e define metas para cumprir Acordo de Paris. A informação com Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil aprovou o novo plano clima, principal instrumento para cumprir a meta nacional assumida no Acordo de Paris. Validado pelos ministérios que integram o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, o plano define o caminho para reduzir entre 59% e 67% das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005. O Plano Clima atualiza uma política que estava defasada há 17 anos e consolida estratégias de mitigação e adaptação. O documento estabelece metas para 8 setores, como agricultura, energia, transportes, indústria, cidades e resíduos, com o objetivo de reduzir as emissões de mais de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, registradas em 2022, para ficar em torno de 1 bilhão até 2035. Construído ao longo de 2 anos, com participação de ministérios, estados, estados, municípios, setor privado, academia e sociedade civil. O plano também prevê 16 áreas prioritárias de adaptação, incluindo saúde, recursos hídricos, segurança alimentar e proteção de povos e comunidades tradicionais. A proposta orienta a transição para uma economia de baixo carbono, com foco em justiça climática, desenvolvimento sustentável e resiliência diante dos eventos extremos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria que institui a farmacovigilância veterinária no Brasil. José Carlos Andrade.
O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria que estabelece critérios e procedimentos para a farmacovigilância veterinária no Brasil. A norma define critérios e procedimentos para o monitoramento de eventos adversos relacionados a produtos veterinários, incluindo possíveis impactos à saúde animal, humana e ao meio ambiente. Com a medida, os detentores de registro desses produtos passam a ser obrigados a manter serviços estruturados de farmacovigilância, com responsável técnico, banco de dados auditável e canais formais de comunicação. A portaria também estabelece prazos para notificação de eventos adversos graves. O texto atualiza o marco regulatório nacional e define conceitos como evento adverso grave e relação benefício-risco e alinha o país a padrões internacionais. A regulamentação prevê ainda que o Ministério da Agricultura tenha instrumentos para analisar a segurança dos produtos, auditar os serviços de farmacovigilância e solicitar informações adicionais quando necessário. A portaria também trata da divulgação de informações sobre alterações na relação benefício-risco e sobre medidas corretivas, como recolhimentos, estudos pós-registro e mudanças de bula. A norma já está em vigor, conforme os prazos estabelecidos no próprio texto publicado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Coopera Mais Brasil vai beneficiar 530 organizações da agricultura familiar. Vamos saber como com Dilson Santa Fé.
O governo do Brasil vai beneficiar 530 organizações da agricultura familiar com o programa Coopera Mais Brasil. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai investir 40 milhões de reais para fortalecer cooperativas, associações e redes em todo o país. De acordo com a pasta, 4 propostas foram selecionadas em edital público e cada rede poderá receber até 10 milhões de reais, conforme o plano de trabalho aprovado. O objetivo do governo é qualificar a gestão das organizações e ampliar o acesso às políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Entre as ações previstas estão apoio técnico e metodológico, serviços contábeis e jurídicos, elaboração de planos de negócio e de projetos para acesso a crédito e políticas de comercialização. O programa também prevê iniciativas para o desenvolvimento de lideranças e a ampliação do acesso a mercados. Segundo o Ministério, a seleção considerou critérios como alcance territorial, capacidade de atendimento, atuação nas 5 regiões do país e trabalho com povos e comunidades tradicionais e mulheres. As organizações selecionadas ainda irão passar por etapas de análise técnica e formalização de parceria. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o aplicativo CNH do Brasil já soma mais de 19 milhões de usuários. Landemir Filipim.
O aplicativo CNH do Brasil já soma mais de 19 milhões de usuários em todo o país. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito e apontam que os pedidos de abertura de habilitação pela plataforma ultrapassam 1 milhão até esta segunda-feira, dia 15. Entre os estados com maior número de acessos estão São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pelo aplicativo, o cidadão pode iniciar o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação e acompanhar as etapas até os exames presenciais. De acordo com o Ministério dos Transportes, o recurso mais utilizado é o curso teórico gratuito de formação de condutores, que já alcançou mais de 820 mil pessoas. Destas, mais de 280 mil concluíram o curso e receberam o certificado. As aulas estão disponíveis em textos, vídeos, podcasts e também simulados. A plataforma também registra a adesão de instrutores autônomos, possibilitada por novas regras do CONTRAN. Segundo o Ministério, mais de 57 mil pessoas estão em formação e 32 mil já foram certificadas. O aplicativo CNH do Brasil está disponível para todos os estados e o Distrito Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E as chuvas intensas mobilizam a defesa civil no sudeste do país. Claudimário Carvalho.
A previsão de chuvas intensas para esta terça-feira e a próxima quarta mobilizou equipes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Defesa Civil Nacional mantém o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em plantão permanente para apoiar as defesas civis locais diante do risco elevado de enchentes, alagamentos e deslizamentos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem superar 100 milímetros por dia em regiões como o Vale do Paraíba, Litoral Norte Paulista, Zona da Mata Mineira e áreas serranas do Rio de Janeiro. A instabilidade é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, com previsão de rajadas de vento acima de 60 km por hora, trovoadas e ressaca do mar entre o Litoral Paulista e o Rio de Janeiro. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas e sair de casa ao identificar sinais de risco, como trincas em imóveis ou elevação do nível de rios. Para reforçar a proteção, os estados podem acionar o Defesa Civil Alerta, sistema que envia mensagens e avisos sonoros diretamente aos celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro e de forma gratuita. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ouve só que boa notícia, o Ministério da Saúde amplia a rede de atenção em saúde bucal do SUS. José Carlos Andrade traz os detalhes.
O Ministério da Saúde ampliou a rede de atenção em saúde bucal do Sistema Único de Saúde em diversas regiões do país. De acordo com a pasta, mais de 610 municípios foram credenciados e habilitados para receber incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio de equipes e serviços odontológicos no SUS. A portaria 9082, de 3 de dezembro de 2025, prevê investimento de cerca de R$101 milhões até 2027 e inclui equipes de saúde bucal, serviços de especialidades, centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de prótese dentária. Em alguns municípios de Minas Gerais e São Paulo, equipes passaram a atuar com carga horária de 40 horas semanais, o que, segundo o Ministério, amplia o número de consultas e procedimentos e reduz o tempo de espera. A medida também estabelece a expansão dos serviços de especialidades em saúde bucal por meio da ampliação e qualificação da oferta de especialidades odontológicas em municípios com até 30 mil habitantes. Além disso, está prevista a ampliação do atendimento odontológico a pessoas com deficiência e da produção de próteses dentárias. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para a quarta-feira, 17 de dezembro. Roda a previsão aí, Boró.
Previsão do tempo para quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o dia vai ser de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95 a 50%. Diorama, em Goiás, comemora aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Em Maceió, Alagoas, a quarta-feira vai ser de céu com muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 75 a 40%. Conde, na Bahia, completa mais um ano de fundação com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90 a 45%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, vai ter uma quarta-feira de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 98 a 68%. Ferreira Gomes, no Amapá, assopra as velhinhas com céu de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 65%. Brumadinho, em Minas Gerais, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Região Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 65% e 35%. Em Curitiba, no Paraná, o dia vai ser de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, 17 de dezembro. Parabéns para Diorama, em Goiás, Conde, na Bahia, Ferreira Gomes, no Amapá, e Brumadinho, em Minas Gerais, que completam mais um ano amanhã, então. Vamos dar aquela olhada rápida aqui no Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. Só uma pincelada, né? Tem várias informações para todas as cidades do Brasil, lá no Comunica BR. Diorama, Goiás, olha só, tem menos de 2 mil habitantes a cidade, mas, olha, foram firmados 104 ou 107 contratos no Plano Safra este ano, com 33 milhões de reais para investimentos. São 70 contratos no agro, ficando com 31 milhões de reais, e 37 contratos para o pequeno agricultor, aquele que recebe via Pronaf, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, 2 milhões para esses 37 contratos em Diorama, Goiás. Conde, na Bahia, tem 5.421 famílias recebendo o Bolsa Família por lá, ainda precisando desse apoio, né? O benefício médio é de R$ 687 para cada uma dessas 5.421 famílias em Conde, na Bahia. Ferreira Gomes, no Amapá, duas fiscalizações ambientais neste ano resultaram em 4 infrações, mas é coisa pequena, as multas foram só de R$ 11 mil, o pessoal já organizou tudo lá em Ferreira Gomes, no Amapá. Aí eu vi aqui Brumadinho e lembrei que Brumadinho teve um dos maiores acidentes ambientais e humanitários do Brasil, né? O rompimento daquela barragem em janeiro de 2019, que liberou aí milhões de metros cúbicos de lama, de rejeitos, foram 270 pessoas mortas, várias comunidades destruídas, contaminação do rio Paraopeba, afetando severamente o meio ambiente e, inclusive, o sustento das populações ribeirinhas e indígenas, né? Providências sendo tomadas lá até hoje. Aí fui conferir agora em 2025, teve uma fiscalização ambiental por lá em Brumadinho, mas... Que boa notícia, sem qualquer irregularidade, tudo certinho em Brumadinho, Minas Gerais. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só procurar na internet Comunica BR, ou você joga direitinho o endereço gov.br/comunicabr, tudo junto. Continue com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões do país, ela destacou que as nomeações para o Concurso Público Nacional Unificado 2 ocorrerão normalmente no ano eleitoral. Vamos ouvir.
Se o concurso já tivesse sido homologado antes da defesa eleitoral, que é ali 4 de julho, 4 ou 5 de julho, você pode contratar mesmo depois dessa data. E o calendário de CPNU 2 foi feito justamente pensando no defesa eleitoral, né? Por isso que as datas que a gente tem, né? As provas, a segunda prova foi feita agora em 7 de dezembro. A gente vai ter, então, o resultado dessa segunda prova sai em 23 de janeiro. E as pessoas têm um prazo aí também para fazer recurso, etc. E o primeiro resultado sai dia 20 de fevereiro. A gente, esse ano, inovou em relação ao ano passado, porque a gente vai fazer 3 chamadas depois, né? 20 de fevereiro sai o primeiro resultado, a gente fala, dá o resultado para as pessoas, vê se elas, quem passou naquelas vagas quer assumir, se não, a gente vai chamar, fazer uma nova rodada e depois uma terceira rodada. E o resultado final mesmo sai ali em torno, perto de 20 de março, se eu não me engano, eu estou sem a data aqui certinha, mas ali, mais ou menos, um mês depois dessa primeira chamada. Portanto, a grande maioria das vagas do CPNU 2 não tem curso de formação. Então, depois dessa terceira chamada, a gente já pode homologar o resultado. E com isso, está homologado ali em março, no máximo início de abril, a gente homologa essas vagas e não tem problema nenhum, estamos livres do defesa eleitoral. Aquelas vagas que têm curso de formação obrigatório são carreiras cujo curso de formação é curto, é um mês mais ou menos, no máximo. Portanto, a chamada vai ser ali, deve começar o curso de formação em abril, deve terminar ali em meados de maio, e, portanto, também com prazo para homologar o resultado antes da defesa eleitoral. Portanto, não há risco para as pessoas que estão no CPNU 2, né, de não poderem, não tomarem posse no ano que vem. Do CPNU 1, a gente fez uma nova chamada agora, né, obviamente, para aqueles cargos que não têm curso de formação, já está homologado, então não tem problema. Para aqueles que têm curso de formação começa em janeiro, e a expectativa é que termine ali em torno de abril, que são cursos de formação mais longos, e que também dê tempo de homologar ali em torno de maio, as pessoas possam tomar posse depois sem nenhum problema.
E a ministra também falou sobre o balcão gov.br para acesso a serviços públicos.
O balcão gov.br é um espaço físico onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas e, eventualmente, usar os serviços digitais. Então, a ideia é que nesses balcões tenham conectividade, para quem não tem conectividade boa em casa, então eles podem se conectar à internet e terá pessoas explicando como acessar os serviços, porque o outro lado da inclusão digital é o letramento digital, que a gente sabe também que parte da população brasileira tem dificuldade ou tem receio de usar serviços digitais. Portanto, a gente está trabalhando muito nisso, nesse projeto que chama Balcão Gov.br, fazendo parcerias com os estados e municípios, e também estamos tentando, trabalhando agora com os Correios e com a Caixa, para que justamente na região amazônica, o barco da Caixa, os Correios, que também tem muitas vezes processo por barco, possa nos ajudar para que as pessoas possam usar esses espaços físicos para se conectar e poder aprender a usar os serviços digitais. E a outra coisa que a gente tem feito, para além da inclusão digital, é um trabalho com os municípios, né? Na verdade, a partir dos estados, a gente fez um pacto nacional pela gestão e inovação, que tem uma das eixos, a transformação digital, e a gente está levando para os estados e municípios as soluções de processo eletrônico, que é justamente os próprios municípios e os governos estaduais poderem sair do papel. Já está rolando o balcão, a gente já está em mais de 100 postos físicos, mas a nossa ideia é chegar aí, no próximo ano, a nossa ideia é chegar a 1.000. A gente está trabalhando nessas parcerias para poder chegar a 1.000. E se a gente fechar a parceria com os Correios, que a gente está trabalhando muito, e com a Caixa, a gente tende a acelerar mais ainda. No último sábado, houve a primeira edição do Governo na Rua, aqui em Brasília, né, na comunidade Sol Nascente, onde a gente tinha lá uma equipe do nosso ministério, justamente fazendo esse atendimento do GovBR, tirando dúvidas, inclusive também ajudando as pessoas que querem entender como tirar a carteira de identidade nacional.
Esther Dweck destacou ainda que o cadastro biométrico é necessário para acesso a benefícios.
Quem não tem nenhuma biometria cadastrada, que no Brasil hoje são só 50 milhões de pessoas, 50, 60 milhões de pessoas que não têm, a grande maioria de crianças, então a maioria dos adultos já tem alguma biometria cadastrada. Mas quem não tem, aí sim precisa se preocupar. Se ele vai requisitar um novo benefício, né, no caso, se for Previdência ou BPC e vai requisitar, ele tem, está valendo até janeiro do ano que vem, qualquer biometria. Né? Então, ele pode ter qualquer biometria, ele pode tirar qualquer uma. Pode ir no TSE fazer, pode ou tirar uma carteira de motorista se já estiver nesse processo, ou então emitir a sua carteira de identidade. Né? Quem, no caso, vai para Bolsa Família e os outros auxílios, né, eles vão precisar fazer isso só a partir de 1º de janeiro de 27, eles vão precisar ter a carteira de identidade nacional. Antes, eles também podem tirar a partir de 1º de maio, pode fazer a biometria em qualquer uma dessas fontes, ou no TSE, ou na própria carteira de identidade, ou, eventualmente, se a pessoa for tirar uma carteira de motorista, também pode pela CNH. Então, as pessoas precisam só cuidar disso. Quem já tem o benefício, qualquer um desses, vai ter a seguinte coisa. Se ele já tem uma biometria cadastrada, também só se preocupar em emitir a carteira lá em 28. Quem não tem, aí precisa olhar quando é o seu processo de renovação que a gente faz, uma espécie de atualização programada. Né? Por exemplo, quem está no Cade Único tem que atualizar de 2 em 2 anos. Então, quando chegar o momento dele atualizar, ele vai precisar ter uma biometria cadastrada. Quem não tem e não deve tirar uma CNH nos próximos meses, é importante ou ir já no TRE para fazer a biometria cadastrada ou então emitir a carteira de identidade nacional. A gente está apoiando os estados que estavam um pouco mais atrasados. Né? Esse ano a gente conseguiu apoiar alguns estados que estavam com uma velocidade menor da emissão da nova carteira, mas a gente hoje já tem todos os estados emitindo. Né? A gente já tem, como eu falei, 40 milhões de carteiras emitidas no Brasil e estamos com um ritmo de 3 milhões de carteiras por mês sendo emitidas. Então as pessoas podem sim procurar os seus estados e emitir a carteira. Mas isso é só precisa fazer esse ano ainda quem pretende solicitar um novo benefício nos próximos meses. Quem já tem o benefício tem um prazo aí até o seu processo de recadastramento.
Por fim, a ministra detalhou as conquistas alcançadas com a integração de dados para acesso aos serviços públicos. Vamos ouvir mais esse trecho.
Já tem uma série de dados integrados para melhorar a gestão, para previsibilidade de políticas, para comunicação direta com a população. A gente tem feito um trabalho muito importante de comunicação de políticas públicas, mas, na verdade, de serviços públicos, né? Então, por exemplo, agora no Enem, a gente avisou os alunos, né, que estavam inscritos. Primeiro avisou para eles, você tem que se inscrever, quem estava no ensino médio. Você tem que, não esqueça de, quem tem que pagar, né, não esqueça de fazer as suas, aí avisamos, o dia da prova, o que você tem que levar no dia da prova? Depois, no, na segunda prova, a mesma coisa, né? E agora a gente vai fazer todo um trabalho, depois com o SISU, muito grande, de explicar aos alunos como fazer a inscrição, né? Só para dar um exemplo do Enem, mas na parte de especialistas, agora, quando as pessoas marcam uma cirurgia ou marcam um exame, a gente avisa elas, seu exame é amanhã, não esqueça, né? E algumas coisas que a gente conquistou com isso esse ano, eu vou falar algumas grandes conquistas. Uma foi, a gente tem um aplicativo agora chamado Meu Imóvel Rural. Que é um aplicativo que junta dados dos produtores rurais no Brasil, pequenos, e na verdade, por enquanto, de pessoa física, mas pode ser pequeno ou grande, a gente vai avançar para também pessoa jurídica, mas por enquanto de pessoa física, e que eu pego as bases de dados que eu tenho, informações daquela propriedade, e junto num único aplicativo que a pessoa recebe no celular dela, ela pode olhar o que o governo tem já de informações sobre ela, etc. A partir dessa integração de bases de dados territoriais, a gente também melhorou muito o cadastro ambiental rural. Né, agora, existe o CAR pré-preenchido, então quando alguém vai fazer o CAR, ele já tem as informações que o governo tem sobre aquela propriedade também. E o outro exemplo que eu queria dar é da saúde. Né, a saúde, o ministro Padilha, junto com a secretária Anistela, tem feito um trabalho muito importante, que já vinha da ministra Anísia, de melhorar as bases de dados. Eles têm mais de 40 sistemas com dados que vêm de diferentes formas, né, e numa lógica tripartite. E a gente tem trabalhado para... A primeira coisa que a gente fez agora foi que o CPF passou o seu número do SUS. Então, com isso, eu consigo integrar muito mais fácil as bases de dados. Uhum. E a partir disso, eles estão fazendo um trabalho para que esses 40 sistemas estejam todos associados a um CPF. E aí a gente vai cruzar todas as bases de dados de saúde e a pessoa, se ela for atendida em qualquer cidade, for para outra cidade atendida pelo SUS, o médico lá, enfermeiro, técnico de enfermagem, vai ter todo o histórico dela. Né? Isso vai ser um ganho gigantesco em termos de qualidade. E, portanto, a gente consegue se comunicar, a gente consegue evitar fraudes também, uhum. E a gente consegue prever o que precisa se avançar, onde falta política pública. Né? Então, a gente está trabalhando muito nessa lógica de integração de bases de dados.
Ok, esses foram os principais destaques da participação da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, no programa Bom Dia, Ministra, de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia, Ministra, de hoje.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck. Diz aí, ministra.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, eu sou a ministra Esther Dueck, carioca, flamenguista. E aí eu queria pedir uma música do nosso Lamartine Babo, muito importante para comemorar esse ano, que está com muitas glórias, né? Talvez ainda a grande glória pode chegar, mas vamos ver. E é o hino do Flamengo, obviamente.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata. Me arrebata, que emoção no coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Flamengo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração.
sagrado, nunca amado, sempre amado, mais cotado. É o ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, a rima de mover.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro!
E o Prêmio Brasil Sem Fome reconhece e fortalece ações contra a fome em todo o Brasil. Vamos lá, bora, roda aí o boletim Fala MDS.
Fala MDS. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No episódio de hoje, vamos explorar o reconhecimento e o fortalecimento das ações que estão, de fato, acabando com a fome no Brasil. Além do governo do Brasil, a luta contra a insegurança alimentar grave ocorre em muitas frentes, nos municípios, nos estados, universidades e na sociedade civil organizada. É fundamental mapear e dar visibilidade a essas ações para que boas ideias sejam replicadas e fortalecidas. Para falar sobre esse fortalecimento de ações, eu recebo hoje a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Valéria Buriti. Nós vamos conversar sobre o Prêmio Brasil Sem Fome. Secretária, muito bem-vinda ao Fala MDS e ainda mais para falar de uma premiação, que é algo muito bom.
É isso, Érica. Queria agradecer. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Fala MDS e a gente está sempre à disposição.
Secretária, para começar então, qual o objetivo do MDS em criar o Prêmio Brasil Sem Fome?
Bem, é bem na linha do que você falou, né? A gente reconhecer as experiências do território e dar visibilidade. Então, o Prêmio Brasil Sem Fome, ele nasce com o objetivo desse reconhecimento, de dar visibilidade para essas ações que são concretas e que estão transformando a vida das pessoas nos territórios. Ele é parte do Plano Brasil Sem Fome, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, no Fala MDS, que consolida uma estratégia estruturada de combate à fome, de garantia do direito à alimentação, articulando renda, emprego, políticas sociais e também o fortalecimento do nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, o SISAM. E quando o MDS instituiu o prêmio, ele quis valorizar o esforço dos estados, dos municípios, que têm feito do direito humano à alimentação o eixo central de suas políticas públicas. A gente queria também reconhecer o trabalho de muitos gestores, de técnicos, de comunidades que colocam em prática políticas que garantem o direito humano à alimentação, que é previsto na nossa Constituição e também na nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAM. Então, esse reconhecimento acontece num momento histórico. O Brasil volta a medir de novo como é que está a fome no país, né? Volta a fazer isso por meio da IBI, em parceria com o IBGE, e os resultados mostram que só de 2023 para 2024 foram 2 milhões de pessoas que deixaram de passar fome. Mas quando a gente compara 2022 com 2024, a gente está falando de mais de 26 milhões de pessoas que saíram dessa situação de fome. É um avanço extraordinário que é fruto, de um lado, de uma política econômica que tem gerado emprego, crescimento, mas também da retomada desse conjunto de políticas sociais que estão aí reunidas no Plano Brasil Sem Fome.
E a gente vê que é um governo refletindo o outro, né? Os governos locais, vendo a mobilização do governo do Brasil com essa pauta, priorizando a pauta do combate à fome, acabam também promovendo suas ações locais. E é, acho que sobre isso que o prêmio quer reconhecer. O prêmio teve boa adesão. Foram 162 inscrições, 34, né, sobre o bom funcionamento, 125 em boas práticas. Enfim, na avaliação da senhora, o que esse número nos diz sobre o engajamento da sociedade brasileira e das gestões estaduais e municipais nessa pauta do combate à fome?
Perfeito. Então, esse número é um retrato muito evidente da mobilização nacional em torno do combate à fome. Aliás, esse era um dos propósitos do Plano Brasil Sem Fome. Era, de um lado, que o governo, de fato, organizasse sua estratégia de combate à fome, fome, organizando ali medidas estruturais, também emergenciais, mas também mobilizar os entes federativos para que eles tivessem engajamento, né, nesse processo de combate à fome. E eu acho que foi um processo de mão dupla, assim como também o Brasil Sem Fome inspirou vários estados, alguns estados também inspiraram o governo federal a adotar o Brasil Sem Fome. Então, ao todo, em relação ao prêmio, né, a gente teve 23 estados que participaram, ou seja, uma participação muito massiva. E esse número de inscrições mostra que em cada canto do nosso país a gente tem ali gestores, servidores públicos comprometidos com a realização do direito humano à alimentação, políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar, para garantir acesso à renda, para garantir proteção social. A gente vê que isso está mais forte, assim como a presença do CISAM também está mais forte nos estados, né? E para que a gente consiga sair do mapa da fome, né, foi necessário essa articulação federativa, para que a gente tire a fome do mapa do país também, e para que a gente garante a alimentação com direito, é importante essa coordenação de esforços, né, e esse protagonismo local. Então, acho que os números da EBIA confirmam essa mobilização e confirma que ela tem dado resultado, né? E a gente comemora com muita felicidade tanto a saída do mapa da fome, mas conseguir ver, assim, no mapa do Brasil, tantas ações de combate à fome e de garantia do direito humano à alimentação adequada.
Para além do prêmio, o CISAM está arrebentando, né? A gente está com quantos municípios já aderidos?
Já são mais de 2 mil. A gente, no início de 2023, eram 536. E tem pesquisas, Érica, isso é importante falar. O IBGE tem feito pesquisa nos estados e nos municípios, também em parceria com a gente, levanta informações sobre segurança alimentar, sobre programas, sobre a governança da política, e mostra que quando o CISAM está presente, a gente tem mais política pública de segurança alimentar e nutricional, ou seja, a presença do CISAM, ela é de fato crucial para que a gente tenha essa política de segurança alimentar consolidada em todo o nosso território nacional.
Então, muito bem, aí parabéns aos municípios que aderiram ao CISAM. Secretária, serão 43 iniciativas premiadas. Esses premiados, inclusive, já foram divulgados aqui pelo MDS. A lista de premiados já está no site gov.br/mds. Qual a relevância desse prêmio para essas pessoas, né, para essas iniciativas, e o que ele representa?
Olha, eu acho que a relevância para quem ganha um prêmio é de ver o seu projeto reconhecido, sua política pública, sua estratégia reconhecida pelo governo federal como algo que foi fundamental para que o Brasil saísse do mapa da fome e para que a gente, de fato, consiga garantir que todo brasileiro, toda brasileira consiga se alimentar de forma digna, de forma saudável. Então, esse reconhecimento é muito importante. Todo mundo gosta, né, de ver o seu trabalho reconhecido, né, ver que sua política pública está sendo efetiva. Então, acho que essa é a importância, o governo federal olhando para os estados e municípios e reconhecendo, você faz parte dessa conquista aqui, da gente ter saído do mapa da fome e da gente continuar avançando cada vez mais para garantir o direito à alimentação.
Muito bem, desde já parabéns a todas as iniciativas premiadas e aquelas que se inscreveram também.
Sim.
Né? Eu tenho certeza que esse prêmio terá outras edições.
Vai.
Trabalho continuará sendo feito.
Com certeza.
As categorias do prêmio, além de serem divididas por estados e municípios, que a gente está falando muito aqui, também foram pensadas em uma lógica regional para premiação. Por que foi importante dividir o prêmio dessa forma, secretária?
Bem, acho que essa divisão ela reflete a estrutura do sistema de segurança alimentar e nutricional e a compreensão de que combater a fome é uma tarefa do Estado, do governo federal, dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, né? Também da nossa sociedade. Então, cada ator tem um papel. Os estados são fundamentais na coordenação e apoio técnico e os municípios nessa execução de muitos programas de segurança alimentar. Eles estão atuando diretamente ali com a população. Então, ao reconhecer todos esses segmentos, o prêmio reforça que a segurança alimentar é um campo intersetorial, democrático, né? Foi assim que a gente saiu do mapa da fome, com uma ação articulada, com diálogo e com políticas que envolvem esse conjunto de entes federados. E você falou de uma próxima edição do prêmio. A gente vai organizar a segunda edição do Prêmio Brasil Sem Fome, mas agora a gente vai olhar para a sociedade civil, né? Nessa primeira edição foram os estados e os municípios, mas na próxima a gente quer olhar para as iniciativas da sociedade civil, que também são importantes.
Existem várias. De igrejas, de sindicatos,
de movimentos sociais, de ONGs. Tem um conjunto de organizações que fazem um trabalho muito relevante, né, para a garantia da segurança alimentar e nutricional no nosso país.
E que bom, é muita gente trabalhando para combater a segurança alimentar no país. Existem outras estratégias para divulgar os resultados do Prêmio Brasil Sem Fome? Como é que ele vai funcionar? A gente pode considerar que esse prêmio vai ser uma espécie de biblioteca de boas práticas para os gestores, para as entidades? Por exemplo, se eu sou gestora e no meu município ainda não tem nenhuma ação de combate à fome, eu vou poder ir lá no prêmio e copiar uma boa prática?
Vai sim, essa é uma dos propósitos desse prêmio, né? Que a gente consiga, ao dar visibilidade, também incentivar que outros estados, outros municípios adotem ações estratégicas e efetivas no combate à fome. Então, a gente vai incluir na biblioteca da comunidade CISAM, que está na plataforma Redo, uma biblioteca de boas práticas, que vai funcionar como um repositório digital, que vai ser público, vai ser aberto, e vai reunir informações detalhadas sobre essas experiências que foram premiadas, né? Então, vai funcionar como uma vitrine de boas práticas, com descrição das metodologias, dos resultados, dos desafios e dos aprendizados também. A ideia é a gente permitir que gestores, que pesquisadores e as organizações, elas possam se inspirar, adaptar e replicar essas experiências nos seus territórios. Então, é um instrumento de troca, de formação e também de cooperação federativa. E essa lógica de aprendizado contínuo é a mesma que orienta tanto o Plano Brasil Sem Fome como o CISAM. Então, a gente aprender com quem faz bem e compartilhar também o que dá certo.
A senhora falou de replicar essas boas práticas, a senhora falou, né, de trabalhar essas lições aprendidas. Pensando no futuro, como que o MDS quer trabalhar essas boas práticas para que elas sejam replicadas? Além da plataforma que a senhora já mencionou, há plano de troca de trocas de conhecimentos, capacitação entre os municípios e as organizações? Porque, enfim, se elas estão sendo premiadas é porque valeram a pena, tem bons resultados. E é isso que a gente quer cada vez mais ações tendo bons resultados no combate à fome. O MDS vai atuar junto a essas ações?
Sim, com certeza. E esse edital já prevê a produção de um livro, que a gente vai reunir as práticas que são melhor avaliadas, né, com o objetivo de disseminar esse conhecimento, fortalecer capacidades locais. É importante também falar que a gente tem realizado encontros regionais do CISAM. Nesses encontros já tem um momento de troca de experiências, onde cada estado apresenta suas estratégias de segurança alimentar e nutricional e falam como que o CISAM está ligado a essas experiências, como essa estrutura de governança fortalece essas experiências. Então, essa cooperação, ela faz parte do CISAM, faz parte do Brasil Sem Fome e ela vai ser contínua, né? Então, esse avanço que os dados da EBA mostram, né, que a fome hoje está apenas em 3,2% dos domicílios, que é o menor índice de nossa série histórica, é o resultado desse conjunto de esforços. E nossa missão agora é garantir que esses resultados sejam duradouros e alcancem cada território, até que a gente consiga, de fato, erradicar a fome. Então, essa cooperação, essa divulgação e esse compartilhamento, né, de experiências vai ser fundamental para isso.
Secretária, a gente falou da EBA aqui, a Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar. É a forma que o IBGE mede a situação de segurança alimentar no país. Ela é aplicada desde 2004 e ela mede 4 níveis, né? Um é o segurança alimentar, quando a família consegue acessar os alimentos. Ela também mede quem está em segurança alimentar leve, quando naquele domicílio tem uma preocupação se no futuro próximo eles vão conseguir ou não acessar alimentos. Uma outra modalidade é a insegurança alimentar moderada, quando aí já tem uma restrição na diversidade, também na quantidade dos alimentos. Então, os adultos já têm que fazer algumas estratégias para que as crianças possam se alimentar em alguns casos. E o caso mais grave, a situação mais grave é de insegurança alimentar grave, por isso que tem esse nome, que é quando de fato tem privação de alimento, ou seja, quando uma família nos últimos 3 meses anteriores à aplicação da pesquisa ou passou um dia sem comer ou comeu apenas uma refeição por dia.
Secretária, vai haver alguma premiação, alguma entrega da premiação, alguma cerimônia de reconhecimento dos premiados? Eu já falei que a lista está divulgada no site, mas vai haver alguma cerimônia?
Vai sim, em breve o ministro, a gente, todo o MDS vai estar aqui recebendo essas, né, os estados, representantes de estados e municípios que foram premiados. Então a gente vai receber com muita alegria, vai ser muito em breve.
Aqui em Brasília?
Aqui em Brasília.
Então fica o convite para quem tiver interesse de acompanhar, com certeza o site, as redes sociais do Ministério vão fazer ampla cobertura aí desses premiados. Mais uma vez, meus parabéns às ações premiadas por esse reconhecimento, por seu trabalho, e a sociedade civil fica ligada aí no segundo prêmio.
Exatamente, no ano que vem. Também quero parabenizar todo mundo que recebeu o prêmio, parabenizar não só pelo prêmio, mas por esse compromisso de colocar esse tema tão relevante que é garantir o direito à alimentação no centro da sua agenda política. A gente está falando em direito à alimentação, fala em porcentagem de pessoas que passam fome, mas são, quando a gente vai olhar, são famílias, são pessoas que não têm acesso à alimentação, ou seja, faltou tudo para que chegue no momento que a família não consegue nem se alimentar. Então, você colocar esse tema no centro da agenda é de uma relevância absoluta. absurdo. Então, a gente parabeniza esse compromisso, agradece esse compromisso e estamos juntos aí para combater a fome e garantir o direito à alimentação no país.
Não, e quando a gente está falando de combate à fome, estamos falando de saúde, de educação, de dignidade, de trabalho.
Exatamente.
Não há como trabalhar, né, sem ter se alimentado. Então, é muito importante esse tema. Secretária, então, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por detalhar essa iniciativa para a gente. Espero que todos tenham se sentido homenageados aqui pelo Fala MDS também e volte sempre.
A gente que agradece a parceria, Érica. Muito obrigada por convidar a gente.
Olha, a secretária esteve aqui com a gente recentemente falando da saída do Brasil do mapa da fome da ONU. Então, fica o convite para que vocês possam acessar as principais plataformas de streaming, Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. É só procurar ali por Saída do Mapa da Fome, que tem a secretária nos detalhando como a gente conseguiu esse feito.
É isso aí.
Fica o convite também para que você possa conferir os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo telefone, o número é 121-121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai, você pode encontrar o MDS no perfil @mdsgovbr. Escolha o seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS. Fala MDS.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Divulgados os resultados do Enseja 2025. Mais informações, José Carlos Andrade.
O governo do Brasil divulgou os resultados do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, Enseja 2025. O exame permite a certificação do ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. As notas já estão disponíveis no sistema Enseja, mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Também foram publicados os resultados das versões do exame para pessoas privadas de liberdade, jovens em medida socioeducativa com privação de liberdade e brasileiros que realizaram as provas no exterior. Segundo o INEP, quem alcançou no mínimo 100 pontos em cada prova objetiva e nota igual ou superior a 5 na redação, pode solicitar a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio junto às secretarias de educação ou institutos federais. Já os participantes que atingiram a pontuação mínima, apenas em algumas áreas, podem pedir a declaração parcial de proficiência e refazer, em edições futuras, apenas as disciplinas necessárias. Gratuito e voluntário, o Enseja é uma política pública que amplia o acesso à educação, reconhece saberes adquiridos ao longo da vida e oferece uma nova oportunidade para quem deseja retomar a trajetória escolar e ampliar suas possibilidades de estudo e trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Ministério da Educação lançou um curso destinado aos professores da educação de jovens e adultos. Claudimário Carvalho tem mais detalhes.
O Ministério da Educação lançou na segunda-feira um novo curso voltado à economia solidária na educação de jovens e adultos, EJA. A formação integra o Programa Nacional de Formação para Docência na EJA, o PROEJA, e está disponível na plataforma Mais Professores no endereço avamec.com.br. .mec.gov.br, com foco no apoio aos docentes na construção de currículos que unam elevação da escolaridade e capacitação profissional. O curso é gratuito e tem carga horária de 60 horas, é autoinstrucional e dividido em 6 módulos. Os conteúdos apresentam a economia solidária como alternativa ética e cidadã de inserção no mundo do trabalho, com base nos princípios da educação popular e do trabalho como eixo educativo. A proposta é para estimular a reflexão crítica e a articulação entre teoria e prática e valorizar os saberes científicos e populares. escolares. A iniciativa busca aproximar o currículo da realidade econômica dos estudantes da EJA para superar a falta de conexão entre escola, território e redes produtivas locais. O objetivo é ajudar professores a desenvolver projetos cooperativos, integrar diferentes áreas do conhecimento e fortalecer a permanência dos alunos para dar sentido social ao aprendizado e ampliar as oportunidades de trabalho e renda. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Bolsa Família e Auxílio Gás. Pagamentos continuam nesta quarta-feira, dia 17. Mais informações no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 17, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de dezembro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Voltamos amanhã às 16h. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.